E o nosso assunto agora é alergia. Muita gente sofre com alergias e no final deste mês, especialistas de todo o país se reúnem num congresso em Curitiba para debater este tema. É o Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia. Vamos falar sobre esse assunto agora com a médica Lorraine Landgraf, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, o que, que afinal é a alergia, né? Porque tanta gente é alérgica.
Uhum. A gente pode definir a alergia como uma resposta exagerada do organismo, né? E na maioria das vezes, na parte respiratória, essa resposta exagerada, principalmente aos ácaros, fungos, pelos de animais, acaba realmente refletindo nos quadros de rinite e asma, que são mais comuns no nosso meio.
Uhum. Agora, existe uma explicação também, assim, hereditária? Filhos de alérgicos são alérgicos?
Hoje, cada vez mais evidente é que existe um componente genético. Quando o pai e a mãe têm alergia, a chance da criança ser alérgica é de quase 85%. Isso mostra realmente uma característica genética da doença.
Uhum. Tem tratamento? Existe cura para algum tipo de alergia?
Na verdade, hoje existem tratamentos que são cada dia mais seguros, né, com menos efeitos colaterais, tratamentos que podem ser feitos por um determinado tempo, sem risco para a saúde e que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Portanto, é possível conviver com a alergia, com um bom tratamento, por um especialista, mas na verdade é uma doença que ainda não existe uma cura.
Uhum. Agora, se a alergia não for devidamente tratada, que tipo de problema ela pode trazer para o dia a dia, né? Piora a qualidade de vida da pessoa, do paciente?
Sem dúvida. Vamos ter o exemplo de um paciente com rinite. Aquele paciente que tem o nariz trancado, espirros, secreção, coriza, coça o nariz. Então, durante a noite, ele com o nariz trancado certamente não vai dormir bem, né? Consequentemente vai acordar mais cansado, se for uma criança, sono na escola, perda do rendimento na escola, se for um adulto, até atrapalha a questão do trabalho, né? Por uma sonolência. Então, esses quadros acabam realmente afetando a qualidade de vida. No dia a dia, pacientes com espirros, coriza, isso acaba incomodando, sem dúvida. Os pacientes com asma, a asma também afeta a qualidade do sono, tosse à noite, falta de ar, acaba também comprometendo o rendimento tanto a nível do trabalho quanto a prática de exercícios. E o tratamento visa o controle da doença e permitir que o paciente tenha uma vida, na verdade, normal.
Uhum. Tem ouvintes já participando, a Daniele de Campo Mourão, ela pergunta o seguinte, ela diz que a filha dela tem alergia a ovo e daí toda vez que ela come ovo tem um problema que o olho dela fica todo escuro em volta do olho, assim, quem tem alergia a ovo então tem que evitar mesmo o consumo.
Sim, existem alguns alimentos que são, nós chamamos de alergênicos, que são os alimentos que mais causam alergia e o ovo é um deles. Né? Então, principalmente na criança, nos primeiros anos de vida, é muito importante que tenha diagnóstico e, como a mãe relata, na grande maioria das vezes a alergia ao ovo pode se manifestar com placas vermelhas no corpo após a ingestão do alimento e também inchaço ao redor dos olhos e também ao redor dos lábios. Existe realmente, assim, como a gente fazer o diagnóstico, né, com certeza, acompanharmos esse paciente, mas na verdade o melhor tratamento é evitar completamente a ingestão desse alimento.
E as dermatites são muito comuns?
Existem vários tipos de dermatites, né? Nós temos as dermatites atópicas, que são as dermatites características do paciente alérgico, e nós temos as dermatites de contato, que são aquelas dermatites e lesões de pele quando o paciente entra em contato com alguma substância a qual ele tem alergia. Existem também vários tratamentos para dermatite. O que mais incomoda na dermatite no paciente é a coceira da pele, né? Então, uma pele que coça muito, uma pele muito seca, uma pele que tem lesões ressecadas, principalmente nas regiões de dobras. Então, existem tratamentos para hidratar essa pele, tratamentos que muitas vezes esse paciente deve tomar para inibir ou controlar a coceira. Então, existem vários tratamentos também para as dermatites.
Uhum. Tem um ouvinte perguntando aqui, doutora, ele diz que acorda todo dia com coriza, ele pergunta se isso é alergia.
É uma chance grande de ser. né? É, cerca de 35% da população tem rinite e muitos pacientes como esse senhor têm esse sintoma, né? De acordar obstruído, com coriza, acordando, espirrando várias vezes e que muitas vezes o paciente até fala assim, nossa, eu estou sempre resfriado ou estou sempre com uma gripe e na verdade não é um quadro de resfriado, não é um quadro de uma gripe, sim um quadro de uma alergia respiratória, na grande maioria das vezes uma rinite.
E o congresso que vai ser realizado em Curitiba no final do mês, ele vai discutir todos esses temas ou tem assim um específico?
Não, é um congresso muito amplo, né? Serão 4 dias de congresso, então da quarta ao sábado. É, nós esperamos cerca de 1.500 congressistas, ou seja, 1.500 alergistas estarão aqui em Curitiba. É, são vários os pontos a serem discutidos, tanto alergia respiratória, que nós comentamos, alergia alimentar, alergia de pele. Então, é um congresso muito amplo. É, estamos esperando já, temos confirmados 38 palestrantes estrangeiros, professores que vêm de várias partes do mundo, para podermos discutir todos esses temas juntos.
Eu gostei do tema, a vida com a alergia.
O tema é a vida com alergia da criança ao idoso, né? Porque, na verdade, a alergia atinge todas as faixas etárias. E o que é interessante é que nós podemos desenvolver alergia a qualquer momento, né? Então, mesmo, poxa, mas eu não nasci alérgico, na minha infância não tinha sintomas alérgicos e na vida adulta acabei tendo algum sintoma. Então, isso pode acontecer. Então, o desenvolvimento da alergia pode ocorrer a qualquer momento.
E acontece por quê? Durante a vida, sim?
Na verdade, é uma sensibilização do organismo, né? O organismo vai desenvolvendo ao longo do tempo. É claro que existe esse componente genético que nós conversamos anteriormente, então existe uma genética, uma predisposição para o desenvolvimento, mas essa sensibilização do organismo pode acontecer a qualquer momento.
É, um outro ouvinte pergunta o seguinte, é o Marcos Sonveso, ele pergunta, meu filho de 8 anos tem uma forte alergia a peixes e frutos do mar, essa alergia com o tempo passa ou ele vai ser sempre alérgico?
Realmente os peixes e frutos do mar são alimentos alergênicos, como nós conversamos anteriormente, com relação ao ovo. É, existe, assim, por exemplo, com relação à alergia ao leite de vaca, ao ovo, existe a chance de o organismo com o tempo tolerar e essa criança passar a ingerir esse alimento sem nenhum problema. Claro que precisa de um acompanhamento, mas com relação a peixe e frutos do mar, é muito difícil que isso aconteça. Ou seja, uma vez alérgico a peixe e frutos do mar, é muito difícil que o paciente adquira uma tolerância, ou seja, que ele possa ingerir no futuro. É realmente bem difícil.
Certo. Ah, eu vi que no congresso em Curitiba também vão participar do congresso médicos veterinários, porque o tema alergia de animais domésticos, em animais domésticos também vai ser tratado, é isso?
Isso, essa é a primeira vez que nós fizemos esse convite para os veterinários, né? Porque a cada dia a mais nós temos visto, então, pacientes, tanto de pacientes veterinários, então, digamos, os cachorrinhos, os gatinhos de pequeno porte, com quadros alérgicos, tanto da parte respiratória quanto da parte de pele, e até mesmo grandes animais, né? Os cavalos sofrem muito com asma. Então, nesse ano, nós fizemos um convite para os veterinários, para que eles participem também do nosso congresso e tragam as suas experiências e que a gente possa também ajudar e existe uma troca, né, de experiência tanto no cuidado dos animais quanto no cuidado dos humanos.
Existe algum risco para quem tem animais domésticos em casa de um contágio aí nessa questão?
Não, não. A alergia não é uma doença contagiosa, né? E mesmo que o seu cachorrinho ou seu gatinho desenvolva um quadro alérgico, na grande maioria das vezes a gente vê que são dermatites mesmo, isso não é contagioso e não precisa se preocupar com relação a isso. Mas os veterinários cada vez mais estão se especializando para o tratamento das alergias dos pequenos animais.
Então, o congresso, dia 28 de setembro, né, o início, vai até dia 1º de outubro.
Isso.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigada pela oportunidade.
Conversamos com Lorraine Landgraf, ela é médica, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e vai ser realizado no final deste mês, no dia 28 de setembro, início, né, o Congresso de Alergia e Imunologia, 43º Congresso de Alergia e Imunologia, organizado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O congresso vai ser realizado lá em Curitiba.